ano, novas eleições legislativas estão agendadas. Será que o país terá outra direção? É disso que iremos falar neste África Agora com o ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Está a iniciar o África Agora aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, este é o África Agora desta semana a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel. Em maio deste ano, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, dissolveu o parlamento e demitiu o governo, mantendo o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Gomes Nabian tem a tarefa de assegurar o funcionamento do executivo até as eleições legislativas, que foram marcadas para 18 de dezembro. Para justificar a dissolução do governo, Sissoko Embalo acusou os deputados de terem conjugado esforços para fragilizar as instituições da República e sublinhou também que se esgotou o capital confiança entre os órgãos de soberania. Quais as perspectivas para as eleições deste ano? Reportagem de Lassana Kassamá, em Bissau.
Com a dissolução do Parlamento a 16 de maio deste ano, os guineenses foram convocados para escolher no dia 18 de dezembro próximo novos deputados à Assembleia Nacional Popular. Assim decide o Presidente da República, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, através de um decreto presidencial divulgado no mesmo dia em que dissolveu o Parlamento. As eleições legislativas, em que vão ser escolhidos 102 deputados, devem contar com a participação de mais de 4 dezenas de partidos políticos. O PSGC, o MADEMG 15, o PRS, a PUPDGB e a mais recente formação política PTG serão, sem dúvidas, os principais protagonistas destas eleições. Contudo, vale a pena ressalvar que o PSGC, vencedor das últimas eleições legislativas de 2019, ainda está a lidar com a realização do seu 10º congresso, sem o qual corre o risco de não poder participar no ato. O líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, que foi à segunda volta nas presidenciais com o atual presidente da República, não tem tido uma vida fácil do ponto de vista político, ainda que mantenha a convicção de continuar a representar uma oposição forte ao atual regime.
Realmente é muito triste quando há gente que tem essa demonstração de força é ser capaz de condicionar o setor judicial, tomar, chamar a si competências que são de outros órgãos. Isso não me envolve a mim. Eu, enquanto cidadão, eu, enquanto político, eu, enquanto ator desta sociedade, vou continuar a defender aquilo que são os princípios da liberdade e dos direitos humanos.
E o próximo desafio da Guiné-Bissau, se não mais imediato, tem a ver com a realização das próximas eleições legislativas. A sexta na história da democracia guineense. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, é hoje o nosso convidado. Ele foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau e secretário-executivo da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, é engenheiro de formação, engenheiro de construção civil. Engenheiro, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Muito boa tarde, obrigado.
Antes de falarmos das eleições, tal como reporta a peça que apresentamos aqui do Lassana Kassamá, em um minuto, engenheiro, que radiografia, entanto, que guineense faz do seu país no tocante à política? Aliás, esta é também uma questão colocada por Francisco Mário T, que pede uma classificação de 1 a 10 em relação ao que acontece no seu país.
Olha, eu penso que, antes de mais, dizer que é uma grande satisfação de estar hoje como convidado da Voz da América. Devo dizer que pertenço àquela geração que cresceu a conhecer a rádio e a conhecer a potencialidade da comunicação através da Voz da América e daquelas transmissões que, pelo menos na Guiné, passava à tarde. Portanto, deixo aqui este sinal do meu apreço e do meu reconhecimento por este interesse em me terem aqui. Em termos do país, Guiné-Bissau, eu penso que é importante dizer que a Guiné-Bissau é um país que prometeu muito, porque desenvolveu uma luta de libertação apreciada pelos quatro cantos do mundo. Tivemos um líder muito clarividente, que nós acreditamos que esteve à frente do seu tempo, ao conceder uma ideia de liberdade, um projeto de libertação, mas que ele próprio considerou simplesmente o programa menor, assumindo que a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade onde pudéssemos viver em paz, em tranquilidade e construir o bem-estar das populações, seria o programa maior a ser implementado. Provavelmente o nível de implicação política do processo terá criado muitas dificuldades. A verdade é que o desaparecimento físico desse líder, Amílcar Cabral, em janeiro de 73, ainda antes da proclamação da independência, não é? Deu-nos um quadro de libertação para os quais muitas questões ficaram por ser esclarecidas e tivemos um processo de evolução muito controlado desde o início, com golpes de Estado, com várias situações dos quais não somos propriamente orgulhosos, não estamos orgulhosos, e hoje nos descobrimos numa situação em que é muito fácil quem não quer responder, quem não quer respeitar aos ditames atuais da democracia, é muito fácil apontar a história e dizer que ele não é o único que não respeita nem a Constituição, nem as leis, nem os princípios democráticos, que essa já é a história do país. Agora, eu devo dizer, e é aí que eu quero começar, que os países fazem-se de homens, de mulheres e homens que constroem os países. E, portanto, se nós insistimos em não cumprir aquilo que são as regras que nós próprios estabelecemos, não há nada que nos possa salvar. E, portanto, neste momento, a Guiné estará muito abaixo daquilo que seria o nível médio na qualificação democrática. Aliás, basta dizer que tanto os indicadores da Freedom House como os indicadores da Afrobarómetro nos colocam como um país autoritário, como um país não livre, e, portanto, isso são elementos que deviam nos confrontar a todos.
Engenheiro, qual é a sua visão, também ligada a esta questão da liderança, qual é a sua visão da liderança da Guiné-Bissau na CDAO, Comunidade de Estados da África Ocidental? E esta é uma questão colocada por Jorge Dafa.
Não, eu penso que é preciso contextualizar bem a questão. É perfeitamente normal que o atual regime utilize isso como propaganda política para dizer que consegue algo extraordinário. É preciso aceitar isso, saber aceitar isso. Mas o contexto é de que a presidência nas organizações regionais é uma presidência rotativa. E, portanto, vai cabendo aos vários países o exercício da presidência. A Guiné-Bissau e Cabo Verde eram os únicos países que ainda não tinham exercido essa competência e, portanto, não quero especular que tenha havido alguma influência de um ou de outro país, mas é o que parece. Em qualquer dos casos, coube agora a Guiné-Bissau. Eu penso que o mais importante nem é isso. O mais importante é que quando os nossos países têm a oportunidade de representar organizações internacionais, o conveniente seria estarmos preparados para fazer uma boa figura, para emprestarmos à organização a nossa visão, para sermos capazes de influenciar positivamente aquilo que se faz a nível da sub-região. Infelizmente, nós não temos praticamente nada de positivo a mostrar, não temos nada para partilhar que possa ser uma influência positiva a nível da sub-região, e é por isso que toda essa visibilidade é esgotada, não é? Numa tentativa de limpar o rosto e parecer aquilo que não somos. Não é?
Em relação a esta questão, também foi colocada por Jamil Ivanilson Garcês, um jovem guinense de 38 anos, mas que faz mais perguntas para o nosso convidado, das quais vou colocar que esta aqui é a seguinte. Tendo em conta que o atual regime está mais focado na destruição do PIGC, qual é a sua estratégia política e jurídica do partido antes da eleição legislativa de dezembro?
Não, eu penso que a questão está muito bem colocada, não é? Temos um regime que tem como principal propósito, não é, confrontar o PAIGC, lutar contra o PAIGC. O PAIGC é que tem que compreender e esforçar-se para que o povo guineense compreenda que o objetivo do PAIGC, o propósito do PAIGC, não é lutar contra o atual regime, nem simplesmente fazer frente a este regime. O PAIGC surgiu como um instrumento político para melhorar a condição de vida da população guineense. E, portanto, nós só conseguimos melhorar a condição de vida da população guineense através da liberdade, através do exercício democrático, através da promoção de uma sociedade diferente daquela que nós temos neste momento. Portanto, ao mesmo tempo que, obviamente, atacados temos a necessidade de defender, nós não podemos esgotar toda a nossa capacidade, todo o nosso pensamento, toda a nossa energia nessa luta. Nós precisamos cada vez mais nos identificarmos com o povo, com a população guineense, e levar o povo guineense a compreender muito bem os nossos propósitos, a compreender por que é que luta o PAIGC, e quanto mais houver essa identificação entre o PAIGC e o povo guineense, mais perto estaremos da tal libertação que permita que o país se liberte como um todo. Eu quero expandir em relação a essa questão para dizer o seguinte. O regime não se coloca como oposição ao PAIGC por uma questão de capricho, nem simplesmente por uma questão de gastar tempo. É que o regime compreende muito bem que a única forma de manter-se no poder é, de alguma forma, permitir e evitar que o PAIGC possa implementar o seu projeto de sociedade. Então, o povo tem a obrigação de compreender o que está em jogo e, através dessa compreensão, poder-se mobilizar para se libertar e, por essa libertação, poder realmente permitir que quem se preocupa com ele, quem se identifica com ele, possa, de facto, executar o seu programa. Repara que a agressão que é feita pode ter uma expressão particularmente forte em relação ao PAIGC, mas não se limita ao PAIGC. Os religiosos foram agredidos porque decidiram rezar num dia em que o soberano achava que não deviam rezar. Hoje são os médicos que não podem não podem receber ingressão na função pública, porque o soberano precisa de lugares para outras entidades. Hoje os estudantes guineenses não têm acesso às escolas, porque isso não constitui prioridade do soberano. Portanto, politicamente pode parecer que o jogo está centrado junto dos partidos políticos, mas na verdade isto é uma tentativa de dispersão, é uma tentativa de distração, porque o que se pretende é realmente sufocar todas as instituições soberanas do país para que só a vontade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, possa permanecer.
Dito isto, engenheiro Domingos Simões Pereira, acredita que, de facto, há de haver uma eleição em dezembro de 2022, que é este ano?
Nós temos que acreditar e temos que trabalhar para isso. Repara que nós temos somado um número impressionante de violações à nossa própria Constituição. Desde logo, quando se deu a dissolução do Parlamento, o pretexto, a razão que foi evocada era de uma incapacidade de convivência entre órgãos da soberania. E evocou-se uma crise que só o próprio via, tanto a Assembleia Nacional Popular, como os órgãos judiciais, como a sociedade civil, como os partidos políticos, todos afirmaram em uníssono que não havia nenhuma razão para a dissolução do Parlamento. Eu tive a oportunidade de me reunir na altura com o Omar Sissoko Embaló, Presidente da República, e eu disse claramente que era uma compreensão desviada daquilo que devia ser a interpretação dessas situações. Uma Assembleia Nacional Popular que discute assuntos difíceis e que, em muitas situações, tem a obrigação de votar temas muito difíceis, nunca constituiu um entrave ao exercício da democracia. Porque o inverso é que é grave. Quando nós tiramos o debate difícil do espaço que tem vocação para promover esse debate, estamos a obrigar o povo a assumir, não é, a especulação, hoje é na rua, é na praça pública, que essas questões são debatidas, quando deviam ter um enquadramento institucional para esse efeito. A seguir à dissolução do Parlamento, todo o mundo aguardou que, conforme a nossa Constituição, houvesse a marcação de eleições nos próximos 90 dias. Tal não aconteceu. Não se cumpriu o prazo de 90 dias e foi fixado dezembro, dia 18 de dezembro de 2022. Bom, aí está. Desde essa marcação, todos aguardamos por sinais que demonstrassem interesse do atual poder em que as eleições tenham lugar. Desde 2018, à altura do último recenseamento eleitoral, as estimativas mostram que mais de 300 mil guineenses completaram, entretanto, 18 anos, o que significa que passaram a ter idade para participar das eleições. Não havendo atualização do caderno eleitoral, mais de 300 mil pessoas, cidadãos guineenses, não é? Com direito para o efeito, serão deixados fora do processo eleitoral. Olha, tudo isto conjugado mostra-nos que não há interesse de que haja eleições, não há interesse a que essas eleições sejam livres, justas e transparentes. Há sim uma intenção de sufocar todas as instituições, sufocar todos os órgãos e, por via desse sufoco, não é, chamar a si um conjunto de competências que as leis, a própria Constituição e a democracia não otorgam.
Estamos no programa África Agora, aqui da Voz da América. O nosso convidado é Domingos Tomás Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Falemos agora do convívio político noutra dimensão. O seu PSGC e o da Guiné-Bissau e o PSV de Cabo Verde são, na África lusófona, dos dois partidos dos libertadores que neste momento estão na oposição. Que sabor tem estar na oposição, tendo algum dia dirigido o país?
Não, eu penso que é preciso diferenciar a situação de Cabo Verde da situação da Guiné. Eu penso que o evento da democracia foi introduzido no país pelo próprio PAIGC, não é? Portanto, a evolução normal da política interna e da conjuntura internacional ditaram novos ventos. E esses ventos levaram à abertura democrática que o PAIGC aceitou de forma absolutamente tranquila e pacífica, mesmo tendo enfrentado várias dificuldades. Eu dizia que a grande diferença que há entre a situação de Cabo Verde e a situação da Guiné é que, em Cabo Verde, tal como aconteceu em 1999, o PAIGC tinha perdido as eleições e é perfeitamente normal estar na oposição quando se perdem as eleições. Neste caso, o PAIGC está na oposição, sendo o partido vencedor das últimas eleições legislativas. E há uma ilustração que é bastante que exemplifica de forma muito clara essa situação. Repara que até a dissolução, e mesmo com a dissolução do Parlamento, o presidente da Assembleia Nacional Popular continua a ser o vice-presidente, o primeiro vice-presidente do PAIGC, o que é um indicador inequívoco de que o PAIGC tinha vencido as eleições e chegou ao ponto de eleger a mesa da Assembleia Nacional Popular. Portanto, as situações são bem diferentes. Mas para não fugir àquilo que é a questão que me colocou, eu devo dizer que eu coloquei essa questão a um combatente da liberdade da pátria, alguém que é a nossa referência a nível do nosso espaço lusófono, estou a falar do comandante Pedro Pires. E ele, na altura, disse-me a mim que eu colocava a questão em termos de PAICV ter promovido a abertura democrática e logo, como resultado dessa abertura, ter perdido as eleições. E o comandante Pedro Pires disse para mim que nós precisamos perceber que há uma diferença entre conquistar um país e libertar um país. E quando se promove uma luta de libertação, que tem como objetivo libertar o país, significa dar ao povo o direito de escolher. E essa escolha pode significar o afastamento de quem promoveu a própria libertação. Portanto, nós convivemos bem com isso. Nós estamos preparados para aceitar, até porque já aconteceu na Guiné-Bissau o PAIGC estar na oposição. Desta vez, fomos relegados à oposição mesmo tendo ganho as eleições, nós reivindicamos, nós protestamos, nós exigimos que os mecanismos democráticos sejam respeitados, mas nós não deixamos de cumprir aquilo que é esperado de nós enquanto atores políticos, enquanto entidade política.
Ligado a esta questão da democracia, o Ronil Sá, que escreve também de Bissau, quer saber do engenheiro Domingos Simões Pereira, qual é que é a sua visão em relação a este ponto que ele coloca. Ele pergunta, será que os políticos da Guiné-Bissau e não só estão preparados para a democracia ou então sabem o que é a democracia? Em breves linhas, engenheiro, qual é que é o seu comentário?
Eu gosto de chamar a atenção para a nossa juventude, porque temos a tendência de uniformizar tudo, meter todos no mesmo saco. Isso é muito mal. Quando nós colocamos todos os políticos no mesmo saco, sem fazer uma avaliação subjetiva de um a um qual é o seu comportamento, nós protegemos, não é, aqueles que põem em causa o próprio respeito da regra democrática. Repara, é como, eu gosto de dar este exemplo, é como se nós estivéssemos numa sala onde alguém rouba um telemóvel ou rouba qualquer objeto. Em vez de nós fecharmos a porta e descobrirmos quem roubou esse instrumento, nós dizemos que todos os que estão na sala são ladrões. Repara, todos os que não roubaram, não é, vão sentir um desconforto, menos aquele que roubou, que está absolutamente confortável, cada vez que diz-se que todos os que estavam nesta sala são bandidos e são ladrões. Eu penso que é chegado o momento de nós todos, enquanto sociedade, percebermos que o grande problema não são os políticos. Há políticos bons, há políticos maus, há boas práticas, há más práticas, tanto em África como em qualquer parte do mundo. A diferença está na sociedade civil. A diferença está no povo. Porque os políticos maus só insistem nessas práticas más porque acreditam que o povo não tem capacidade de destrinçar os bons dos maus. E, portanto, mesmo que mantenham um comportamento errado, mesmo que não contribuam para o bem-estar da população, eles acham que chegado o momento, ou por via da corrupção, ou por via do roubo, ou por via da fraude, vão encontrar alguma forma de permanecerem no poder. Se nós fôssemos capazes de reverter essa situação, se fôssemos capazes de ter uma sociedade civil suficientemente preparada para destrinçar e perceber onde é que estão os maus, onde é que estão os bons, eu acredito, e eu penso que a maioria da população poderia acreditar, que essas práticas seriam minimizadas e poderiam desaparecer, não desaparecer, mas realmente ter um impacto bastante menor do que aquela que tem tido nos nossos países.
Caminhando para o final do nosso programa, temos aqui mais uma questão colocada pelo Jorge Dafa, e a questão é a seguinte. Como líder africano, qual é a sua visão sobre os europeus e Estados Unidos da América colocando bases nos países africanos e nós não temos bases deles nos nossos países? E também ele faz uma outra questão, que é retórica, que diz que o que é necessário para que a África possa desenvolver sem dependência de outros continentes?
Bom, eu vou começar por este último, espero que depois me lembre da questão das bases, não é? Não, eu penso que esta é uma questão filosófica. É uma questão filosófica porque nós queremos ser felizes definindo a felicidade pela ideia dos outros, não é? Nós não podemos, o povo africano não pode continuar a orientar o seu percurso em função de metas colocadas pelos outros. Nós precisamos descobrir o que é isso de ser feliz. O que é isso de ter uma sociedade próspera? O que é isso de construir o bem-estar? Quais são os elementos? Se nós identificarmos metas que sejam diferentes das metas que a Europa e todo o mundo ocidental e outros estabeleceram, eventualmente poderemos dispensar os instrumentos que eles construíram, como a educação, como o combate à pobreza, como a criação daquelas condições de conforto mínimo que as pessoas precisam para poderem viver pacificamente e poderem usufruir do bem-estar. Até lá, até nós identificarmos valores que sejam diferentes, seremos obrigados a enfrentar os mesmos desafios. Desafios como reduzir o analfabetismo, reduzir a pobreza, reduzir como é que se diz? A diferenciação que existe dentro da sociedade para que todos possam usufruir do mínimo necessário para o seu conforto e para o seu bem-estar. Agora, voltando àquela questão, eu compreendo a questão, mas é ilustrada pela questão das bases. Eu sou tentado em pensar que as bases, eventualmente, serão o mínimo dos nossos problemas, não é? O nosso problema é outro. A África tem que compreender que tem que sair da idade da inocência. Nós temos que perder a inocência, temos que destruir a utopia. O mundo vive em permanente não é confronto, mas em permanente disputa, em permanente concorrência. E, portanto, nós não podemos continuar a pensar que o branco é bom e vai aparecer em África para nos ajudar e para nos levar ao desenvolvimento. Não é? Inventou-se essa dimensão da ajuda pública para o desenvolvimento. E o africano acredita, muitos africanos continuam a acreditar, que essa ajuda pública ao desenvolvimento vai nos ajudar e vai nos tirar da pobreza, porque os nossos parceiros internacionais são tão bons que não querem nos ver na pobreza. Ora, é chegado o momento de nós nos desprendermos dessa inocência e de perceber que o mundo vive em competição. E para essa competição nós precisamos ter escala. Nós não podemos continuar a ser 54 nações que pensam de forma diferenciada e não têm uma política concertada. Repara, nós vamos discutir, por exemplo, com a Índia e com a China, não é? E em vez de sermos uma voz, somos 54 vozes. E isso diminui a nossa capacidade de intervenção. A própria União Europeia, o continente velho, não é? Que é velho, entre aspas, porque na verdade sabemos de onde é que a humanidade partiu, mas foi capaz, apesar de todas as dificuldades, de desenvolver um mecanismo de concertação, agora que designamos por União Europeia, que não é nada mais do que uma capacidade de falar a uma única voz. A uma única voz. Tivemos o fenómeno do Brexit e a Inglaterra saiu. Mas mesmo assim, há uma tentativa de acautelar que os assuntos essenciais continuem a merecer uma concertação de todas essas nações. Repara o que está a acontecer na Ucrânia. Não é? Esperar-se-ia que, porque a United Kingdom, ou seja, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, não fazendo parte da Europa, da União Europeia, tivesse uma posição diferente. Não, vão-se encontrar a nível da NATO. E, portanto, há sempre mecanismos, não é, que permitem que esses países, esses povos, encontrem modalidades que lhes permitam criar escalas. E essas escalas melhoram a sua capacidade de interação com outros povos. Nós não temos essa capacidade. E mesmo as organizações regionais que nós criamos, como a CDAO, como a SADEC, como outras organizações, em vez de serem organizações de povos e que, baseando-se em mecanismos de concertação, criam essas modalidades de coordenação, são mais espaços, são palcos para os presidentes da República poderem mostrar o seu poderio, poderem desfilar a sua capacidade de, sei lá, de usufruir aquilo que devia ser um bem de toda a população. Não é? Eu não quero terminar em tom de tristeza, mas eu quero dizer que realmente o grande desafio está junto dos africanos. Todos nós é que devemos compreender que a força não está no Estado. O Estado surge como uma entidade racional para poder utilizar bem os recursos de que dispomos. O grande desafio é a sociedade civil. E a sociedade civil somos nós todos que devemos ganhar consciência para poder compreender que quando os recursos são mal geridos, nós estamos a ser roubados e temos não só o direito, temos a obrigação de nos levantarmos para poder defender os nossos meios.
Muito obrigado, Engenheiro Domingos Simões Pereira, por estes 30 minutos de conversa aqui no África Agora da Voz da América. Certamente que voltaremos a conversar em próximas ocasiões sobre a política da Guiné-Bissau, sobre a política da lusofonia e também do resto do mundo. Continuação de uma ótima sexta-feira. Nós voltaremos para a semana e assim aconteceu o nosso África Agora desta sexta-feira a partir de Washington, D.C. Em nome de toda a equipa que tornou possível este programa, um grande abraço do Amaris Miguel. Para a semana, o África Agora continua. www.voaportugues.com. Até para a semana e muito obrigado pela companhia.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão